Nós vivemos em muitos mundos. Por exemplo, o mundo do nosso trabalho, o mundo das nossas famílias, o mundo das nossas imaginações. E nós meditamos para criar um mundo à parte desses mundos. Então, para criar um mundo à parte desses mundos, focamos na respiração. E é o que o Buda diz para focar aqui, nesse corpo, em si mesmo, somente nesse corpo em si mesmo, que é o caso da respiração. Ficamos aqui simplesmente com essa sensação da respiração. Assim que ela entra, assim que ela sai, dessa forma conseguimos nos conectar. E qualquer coisa que apareça, desculpa, qualquer coisa que apareça com o mundo ou relativo ao mundo exterior, você tenta cortar isso, você tenta cortar essas conexões. E é isso que o Buda fala sobre a mindfulness, que você tem basicamente essas duas atividades, de cortar o mundo e voltar para a respiração. Você tenta manter uma coisa só em mente, que nesse caso é manter a respiração em mente. Você coloca basicamente a sua ganância e a sua aversão ou aflição em relação ao mundo de lado. Ou seja, você coloca todas as suas emoções sobre o mundo lá fora, ou qualquer coisa relativa a esses outros mundos que não estão relacionados à respiração, você coloca de lado. Isso parece ser algo que você faz para se virar contra o mundo ou virar suas costas para o mundo. Mas, na verdade, quando você faz isso, você está sendo responsável. Porque você é a pessoa que, da forma, você fabrica esses mundos que acontecem na sua mente. Isso vai dar forma para o mundo que você irá interagir, o mundo que você vai viver. Isso dará essa forma do mundo que você vive. E você, se você quiser interagir com esse mundo de uma forma que seja boa, você deve voltar, se virar de volta, virar-se de volta para a sua mente, para ver como que ela está, qual é o estado da sua mente. Então, quando você faz isso, quando você está olhando para a sua própria mente, existem essas duas razões. Uma, que é realmente por causa do mundo lá fora, para você ter uma melhor relação com o mundo lá fora. E para você também ter uma melhor relação com a sua própria mente. Então, são essas duas condições. É claro que quando a sua mente está mais clara, você também pode se engajar com o mundo lá fora de uma maneira mais clara. Você pode se engajar com esse mundo lá fora de uma maneira que seja mais hábil. E por isso é importante que você mantenha as suas prioridades em mente, e essas prioridades em mente, que elas sejam hábeis sobre esse mundo da mente em si mesmo. Porque esse mundo da sua mente, na verdade, é algo que apenas você é responsável. Então você tem de cuidar desse estado mental, porque ninguém mais poderá ser responsável sobre isso. Porque é o que você tem como a sua companhia pela vida, que vai por toda a vida, que vai desde o nascimento até a morte. Então, se existem alguns outros pensamentos que interessem você lá fora, eles, na verdade, eles estão entrando no caminho, eles estão atrapalhando você no que, na verdade, é a coisa mais importante que você deve fazer. Que o que mais importante é que você deve permanecer focado, permanecer concentrado, e ter esse objetivo de ter calma, mesmo no meio de muita confusão, quando as coisas não estão indo bem. Você tem que manter as coisas indo bem na sua mente, manter a sua mente calma. A mesma coisa quando a mente sai desse mundo e vai para outro mundo. Você tem que se certificar que a mente estará em um bom estado mental, que ela estará em boa forma. Porque isso irá determinar essa boa forma, esse estado mental que você desenvolver nessa vida, irá determinar o lugar que você encontrará depois da morte. E mesmo antes de você lidar com o envelhecimento, lidar com as doenças, existem outras prioridades que você também deverá lidar, outras questões que você terá na mente, que você terá de ser responsável, você terá de lidar com essas coisas. E isso dependerá de quanta habilidade você tem sobre essas responsabilidades que aparecem na mente, porque ninguém mais pode ajudar você. Somente você pode ajudar você mesmo nesse aspecto da sua mente. As pessoas podem lhe dar conselhos, mas eles podem também lhe dar um tipo de conforto, mas na verdade, a habilidade real que você tem de desenvolver com as coisas é, por exemplo, de não sofrer com algo, depende totalmente de você. É você que tem que ser essa pessoa que tem que lidar com as coisas dentro de você mesmo. Então, essa é uma questão que você realmente dá a prioridade máxima na sua vida, que é a meditação. Você não simplesmente oferece alguns minutos do seu dia, da sua vida, esses momentos, pequenos momentos livres que você tem para a meditar. Você realmente tem que ter em mente que é uma questão de vida ou morte, que a vida da sua bondade na mente, ela depende da bondade que você está desenvolvendo. Então, essas coisas, a vida da bondade da mente, a morte da bondade da mente, tudo isso vai depender de quanta habilidade você tem para lidar com situações difíceis. Por exemplo, quando coisas inesperadas acontecem. Muitas vezes, os planos que temos, estabelecemos certos planos e as coisas não acontecem da maneira como desejamos ou como planejamos. Às vezes, elas são levadas de nós, elas são levadas para longe de nós. E o que mais necessitaremos em momentos como esse são nossos poderes de vigilância, de mindfulness, discernimento, concentração, porque elas são realmente habilidades que estamos desenvolvendo aqui com a respiração. É por isso que fazemos isso, por isso que desenvolvemos essas coisas com a meditação, com a respiração. Nós trabalhamos com a respiração também, porque ela nos dará algo bom para permanecer no momento presente, um lugar agradável. Um lugar onde conseguimos tornar a respiração agradável, bem aqui, agora, neste momento. Parece que ela se torna uma respiração que você. Ela se torna como se fosse uma outra pessoa, um companheiro que você pode ficar perto dessa pessoa confortavelmente. Você está de bem com essa pessoa, você está feliz com essa pessoa, sem sair para fora, sem vaguear para nenhum outro lugar. Então você mantém se lembrando. Você continua se lembrando o quanto importante é essa atividade que fazemos de focar, de se treinar em ficar com a respiração. Você continua exercendo, colocando mais e mais energia para tentar descobrir como ficar, como fazer com que a mente fique com a respiração. Você tenta colocar esforço nisso, mais uma vez, porque a respiração é a força da vida. Ela é a última coisa que você vai deixar para trás, antes da morte. Então você deve aprender a fazer isso da melhor forma possível. Você quer, você deve chegar ao ponto que você conhece a respiração muito bem. Você, mais uma vez, estabelece um bom relacionamento, um relacionamento forte com a sua respiração. Você deve, ou a coisa melhor que você posso fazer com a respiração é você chegar nesse ponto em que, seja qualquer hora, seja lá a hora que for que você focar, prestar atenção na respiração, você consegue deixar a respiração confortável, não importa onde, como, com quem, você sempre consegue ter essa habilidade. Você pode se sentir confortável, se sentir com bem-estar, respirando longamente, respirando curto, respirando mais superficialmente. Não interessa a maneira que você respire, você estará bem. E você aprende a começar a escolher aquela respiração que você gosta mais, porque você está experimentando com a respiração. Aos pouquinhos, você vai sentindo o que se torna melhor, o que se torna mais agradável. Aí você permanece com o tipo de respiração que você escolheu até que ela não esteja mais agradável. Aí você pode mudar. Então você vai experimentando dessa forma. Você começa a perceber que esse onde a respiração está mais perceptível no corpo, você começa a ficar mais sensível sobre isso e você começa a ver que a energia da respiração, ela existe em muitos níveis pelo corpo. Existe, por exemplo, essa respiração que entra, que sai, que é o ar que sentimos entrando e saindo. Mas também, não, além disso, existe aquela energia que flui pelos nossos nervos, que flui pelos vasos sanguíneos. E essa é um tipo de energia, um tipo de respiração distinta. Ela é diferente da respiração que entra, que sai, que o ar que entra e que sai. E também temos aquela respiração que está bem quieta, bem parada, que você pode contatar, você pode sentir esse tipo de respiração a partir de um certo tempo que você já acalmou a sua mente. Se você conseguir tocar essa respiração, conseguir se aproximar dessa respiração no lugar correto. Por exemplo, existe esse ponto que fica bem no diafragma e ele se conecta com o osso do esterno. Então, ali pode ser um dos pontos que você pode contactar essa respiração que é quieta, parada, que não se move. Mas talvez você pode encontrar outra parte do seu corpo onde você poderá talvez contactar essa respiração que é bem quieta e parada. Então é bom que você consiga contactar essa respiração, esses níveis de respiração a qualquer momento, assim que você fica mais absorvido nesse processo, você consegue criar um mundo que existe à parte dos outros mundos. Você começa a enfatizar esse mundo, a separar esse mundo. Você começa a ficar bom nisso, você pega a manha de fazer isso, e é uma coisa que você tem prazer em fazer, e é algo que você pode levar com você mesmo, ter aqui no momento presente, que é apenas essa sensação de estar respirando. E quanto mais interessante você conseguir tornar esse processo, essa habilidade de respirar, mais você consegue extrair da respiração, tirar proveito da respiração. Quanto mais interesse você tiver na respiração, mais fácil será de você colocar todos esses mundos, essas questões do mundo de lado, pelo menos por um tempo. E isso lhe dará muita força. Isso lhe dará uma oportunidade para que a mente possa entender a si mesmo. Você terá força para poder fazer isso. Como estamos falando assim no outro dia, que as nossas intenções, as intenções nas quais agimos, elas são a coisa mais importante que temos, porque através das nossas intenções, nós moldamos as nossas vidas, tanto no momento agora, no presente, quanto para o futuro. Então, se nós não sabemos nem mesmo das nossas intenções, é como se estivéssemos andando por aí de olhos vendados e passamos as chaves do nosso carro para qualquer pessoa que aparece. A gente nem sabe para quem estamos passando essas chaves. E essa pessoa pode roubar nosso carro, sair por aí, atropelar alguém, e nós aqui, na verdade, estamos em apuros. Nós temos o problema, porque o carro, na verdade, é nosso. Então, é exatamente isso que acontece quando não sabemos, não estamos claros sobre as nossas próprias intenções. Então, quanto mais consistência você tiver quanto mais consistente você for em permanecer com a sua respiração de forma clara, mais a mente estará mais clara das suas próprias intenções, mais claras as suas intenções serão. Algumas pessoas perguntam: se a gente vai morrer mesmo, a respiração vai nos deixar, por que usar a respiração? Por que focar na respiração? E a resposta seria porque quando focamos na respiração, ela não é somente a respiração que vemos mais claramente, mas começamos a ver claramente outras coisas também. Fica mais fácil de ver a nossa mente mais claramente também. Porque se você não tem uma âncora como a respiração para focar a sua atenção, por exemplo, se você decidir apenas focar na sua consciência, você foca na consciência e você tenta começar por ali desde o começo, mesmo se você sendo um iniciante na meditação, isso fica muito vago, você não tem algo que prenda a sua atenção aqui no momento presente para você observar a sua mente e as suas ações. Mas quando você oferece para a mente algo para fazer, alguma tarefa, como focar na respiração aqui no momento presente, fica muito mais fácil para você conseguir observar os movimentos da mente. Porque estando com a respiração, lhe dá um ponto de referência. É como se você estivesse, por exemplo, deitado com essas costas deitado num grande campo, um campo aberto, que você estivesse deitado olhando para o céu. Você pode ver as nuvens passando, mas você não pode ver nada que está fixo. Você apenas vê, observa que as coisas estão passando, se movendo, sem nenhuma posição, sem nada fixo. Então você não sabe, você não tem certeza se o que está se movendo são as nuvens ou são os carros. Você não sabe a direção que as coisas estão indo. Mas se você tiver, por exemplo, um poste telefônico ou tiver uma árvore para você focar a sua atenção, você consegue ver o que está parado e você vê o que está se movendo, que as nuvens, na verdade, é que estão se movendo. Por quê? Porque você tem esse ponto de referência. Então, da mesma forma como focamos na respiração, você consegue ver os movimentos da mente. Então, quando nós observamos esses movimentos, quando conseguimos observar esses movimentos da mente com mais clareza, podemos notar que a gente está em uma posição de mais controle, porque criamos um espaço na mente de força que nos ajudará a entender as coisas, parcialmente porque isso nos ajudará a treinar a nossa mente de uma melhor maneira, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, indo para o trabalho, usar isso na escola, nos nossos estudos, mas não somente por isso. Isso é uma das razões pelas quais nos beneficiamos, mas existe algo a mais do que isso. Existe essa questão que, na verdade, que é a principal questão na vida, que nós estamos, na verdade, criando sofrimento desnecessário para nós mesmos. Esse é o grande problema. A vida, na verdade, podemos sair por aí, e a vida tem várias armadilhas, digamos assim, várias oportunidades para que possamos criar mais sofrimento ainda para nós mesmos e para os outros, se não tivermos cuidado. Mas, se pudermos aprender as habilidades apropriadas, a gente pode chegar a um ponto que somos responsáveis por nós mesmos, porque ninguém mais pode ser responsável por essa parte que somente nós experienciamos. E nós podemos corrigir isso, podemos dar um jeito, consertar isso que não está funcionando, digamos assim, muito bem, que é essa parte que desse sofrimento que existe. Somente nós podemos consertar isso. E ao fazer isso, ao poder consertar, arrumar essa parte, nós também poderemos beneficiar todas as pessoas ao nosso redor. Por isso que é importante dar a prioridade máxima a esse mundo interno, porque ninguém mais pode experienciá-lo por nós, ninguém mais pode sentir o nosso sofrimento. Eles não podem saber que mundos estamos criando dentro de nós mesmos, só mesmo somente nós sabemos. Por exemplo, mesmo Buda, mesmo com toda a compaixão que ele tinha pelos seres vivos, ele não podia resolver o problema das pessoas. O que ele podia era dar conselhos, ele ensinar o que ele aprendeu. E essa é uma das coisas mais incríveis do seu despertar, porque depois, após ganhar o despertar, ele não precisava ter, ele não tinha nenhuma obrigação de ensinar ninguém. Foi a pura compaixão dele que ele viu que as pessoas estavam sofrendo e ele tinha algo para oferecer, algo que ele podia falar para as pessoas que seria útil. Ele não ficou falando das coisas maravilhosas que aconteceram no seu despertar, o resto da vida dele, mas em vez disso ele decidiu que ele ia usar as insights que ele aprendeu durante o despertar, algo que fosse útil para as pessoas. E ele iria compartilhar isso para quem quisesse aprender, para aquelas pessoas que quisessem aprender a ajudar-se a si mesmas, que elas quisessem ultrapassar o sofrimento delas. Então, quando refletimos sobre esses conselhos, geralmente nós não ganhamos conselhos muito bons das pessoas, mas quando o conselho que é bom vem até nós, de alguém que aprendeu a parar totalmente com o seu sofrimento, não interessa a situação que essa pessoa esteja, ele aprendeu a parar com esse sofrimento. E é um conselho que é oferecido gratuitamente, essa pessoa não está pedindo nada em troca. Então a gente tem que realmente perceber, apreciar como isso é importante, como isso pode ser útil para nossas vidas, que isso é uma coisa rara de se ter. E a melhor maneira de fazer uso desses ensinamentos, dessa oportunidade, é como o Ajahn Lee dizia, que era como se você tivesse uma receita de um tipo de remédio sendo dada para você. Ele compara, ele diz o seguinte, que ele dá essa receita escrita num papel, e se ninguém mais preparar esse remédio, é apenas um papel, não vira nada além de um papel, então não funciona para nada. Então as pessoas não se importam com esse papel. Mas se você usar essa receita que está escrita no papel e realmente usarmos para fazer um tipo de remédio e tomar esse remédio, aí sim poderemos curar a nossa doença. E iremos realmente apreciar, dar valor para essa receita médica, porque ela realmente é boa e porque ela realmente funciona. E teremos, quando usamos esse remédio e ele funciona, a pessoa que deu para você essa medicina, esse remédio, ela vai fazer o melhor para continuar oferecendo esse tipo de remédio. E você tenta manter isso num lugar seguro. E também, de repente, passar para outras pessoas. Assim, dessa forma, todos podem se beneficiar dessa receita. E essa receita não desaparece do mundo, porque ela é mantida no mundo, ela é conservada no mundo. Então, tudo que existe nessa receita, tudo existe bem aqui. Tudo está aqui, todo o segredo dela está bem aqui nesse momento presente. É apenas que não estamos prestando muita atenção. É uma questão de colocar o seu foco da atenção bem aqui. É aqui, dentro de cada um de nós, que o mundo, na verdade, ele pode ser consertado, é o mundo que ele pode ser consertado, não de outra forma. Já para os mundos lá fora, se existe algum problema com o mundo exterior, a mente já não sofrerá, a mente terá um mundo interno que poderá suportar qualquer outro tipo de sofrimento, porque o problema interno já está resolvido. Então, o resto, os outros mundos não serão um peso, um problema para a mente, porque a felicidade que vem de curar esse problema que é interno, ele é tão sólido que nada pode atrapalhar, nada pode abalar essa felicidade interna que é ganha. Então, por isso você deve dar toda a prioridade para tentar alcançar esse tipo de felicidade, a felicidade desse mundo interno. E lembrar que a meditação não é somente algo que você espreme nos cantinhos da sua vida, de momentos livres que você tem. Você tenta realmente dar o máximo que você pode. Todo o tempo livre que você tem, você tenta usar da maneira mais hábil possível, de forma que você consiga realmente dominar essa habilidade, você consiga ser um mestre dessa habilidade. Então, você oferece toda a sua atenção e todo o tempo possível. E você também oferece todo o cuidado que essa prática requer e todo o cuidado que essa prática merece.